Aí mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Muito bom dia para todo mundo. Estamos aqui com mais um Dialeto Urbano. Estamos no ar. Hoje é dia 29 de abril de 2022 e estamos começando o nosso programa, projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. Se você é novo por aqui, o Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, na Universitária FM 104.7. E também estamos ao vivo no site da rádio, que é só procurar Universitária FM, UFES, e você já encontra. E também pode ouvir pelo aplicativo. É só acessar a sua loja de aplicativos no telefone e baixar já para escutar o nosso programa de hoje, que olha, não é por nada não, mas esse tá bom, hein? Sabe como é essa volta de feriado? A gente fica até mais motivado para dar seguimento ao nosso trabalho. Eu sou Yasmin Spiegel, estudante de Letras Português, e hoje o Dialeto Urbano vai falar sobre um tema interessantíssimo, uma data que já está chegando, é esse domingo, que é o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho. Vamos ter participações muito especiais, muito importantes, que é a de Clemente Cortes, presidente da CUT aqui no Espírito Santo, a Central Única dos Trabalhadores, e também da secretária-geral da CTB no Espírito Santo, a Márcia Machado. A CTB é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Então, né, antes de contar com a participação desses nomes de peso, a gente começa introduzindo o assunto do nosso programa, o que nós iremos falar, né? Bem, ontem, dia 28 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e também o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças no Trabalho. No dia 28 de abril de 1969 foi o que originou essa data, porque uma explosão numa mina em Virgínia, nos Estados Unidos, matou 78 mineiros. Então, em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituiu a data como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, ontem tivemos esse marco, tivemos vários atos, inclusive ontem tivemos uma paralisação na UFES devido a esse fato. E bem, entrando de fato na temática do dia do 1º de maio, todo esse texto, essas informações também foram pegas no site da Central Única dos Trabalhadores, recomendo muito a leitura desse artigo. E a história do Dia do Trabalho remonta a muito tempo atrás. Em 1886, em uma das etapas da Revolução Industrial, que a gente está tão acostumado a estudar na escola e ver os reflexos dela no nosso dia a dia, que é algo que chega até a ser até um senso comum, visto que, infelizmente, por muitas vezes se mantém até os dias de hoje, que são os patrões, a burguesia, obrigando seus operários a trabalhar em jornadas excessivas, em más condições, com baixa renda, passando fome, sujos, e não existia nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de canal de comunicação entre patrão e empregado. Então, no dia 1º de maio de 1886, liderados por entidades sindicais, os operários dos Estados Unidos deram início a uma onda de manifestações exigindo direitos, e eles pararam todos os parques industriais, e foi uma greve geral convocada pela Federação dos Grêmios e Uniões Organizadas. Essa greve aconteceu tanto nos Estados Unidos como no Canadá e levou cerca de 340 mil operários para as ruas. Obviamente, houve conflito, houve repressão, 38 operários estavam mortos, 115 ficaram feridos e foi decretado estado de sítio em Chicago. Os sindicatos também foram fechados e os líderes presos. A gente sabe o que a burguesia faz quando um operário levanta sua voz. Mas essa data se tornou tão importante, um marco histórico tão forte na luta por direitos da classe trabalhadora, que deu origem ao Dia Internacional do Trabalhador, essa data que hoje em dia é comemorada em mais de 80 países. Essa data no Brasil começou a ser comemorada a partir de 1890, que foi quando surgiram os primeiros movimentos operários aqui no país. Né? Nas primeiras décadas do século XX, esses movimentos foi quando surgiu os primeiros sindicatos. Bem, então agora a gente vai para o nosso primeiro intervalinho de hoje, mas segue aí com a gente que já já teremos nossa entrevista, muito mais conteúdo. Então segue aí que já já a gente volta e bora de música.
Trabalhar, minha gente. Na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo meio-dia não dá. Na sexta viajo pra veranear. Sábado vou pra Mangueira sambar. Domingo é descanso, eu não vou mesmo lá. Mas todo fim de mês eu chego devagar. Porque é pagamento, eu não posso faltar. E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar e quero décimo terceiro pro Natal incrementar. Mas na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo meio-dia não. Na sexta viajo pra veranear. No sábado vou pra Mangueira sambar. Domingo é descanso, eu não vou mesmo lá. Não é de marajá. Minha mãe ensinou, foi colher e plantar. Eu não vou, eu não vou, eu não vou trabalhar. Eu só vou se o salário aumentar.
Acabamos de escutar o Samba do Trabalhador, do Martinho da Vila, começando agora com o pé direito, super alto astral. Martinho da Vila, que inclusive foi enredo de sua escola de samba, a Vila Isabel. Mas bem, todo mundo viu, quem ganhou o Carnaval Carioca foi a Grande Rio. Parabenizamos super essa escola que veio com um enredo fantástico. E bem, voltando agora para o foco do nosso programa, que é o Dia do Trabalhador. Então, todos sabemos que ficamos 2 anos parados nessa pandemia. Muitos eventos foram feitos online, muitas reuniões sindicais, que são o foco do nosso programa também, e as tradicionais manifestações e atos que acontecem no dia 1º de maio também, infelizmente, tiveram de ser interrompidos. Mas, remontando a nossa história, a primeira grande greve no país aconteceu em 1917. E, hoje em dia, vemos que muitas das terríveis condições trabalhistas vêm sendo mantidas. Por isso, no dia 1º de maio, aqui no Espírito Santo, Vitória vai fazer parte de uma série de lugares que terão atos nacionais organizados pela Central Única dos Trabalhadores, que o nosso começará às 9 horas na Praça Costa Pereira, com as atrações Banda de Congo, Coral Serenata e Bloco Afro Kizomba. E para falar um pouco mais sobre isso, sobre as motivações de tais atos e sobre essa parte da história, a gente chamou agora a Clemilde Cortes, como falei, presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Espírito Santo, e definitivamente a fala dela é uma aula. Incrível a fala dela, então vamos aí acompanhar e celebrar a presença de uma mulher tão importante aqui no nosso programa.
Eu sou Clemilde, presidente da Central Única dos Trabalhadores, e passando por aqui para falar um pouquinho da importância do 1º de maio. Nesse momento em que o que prevalece para esse governo fascista que está aí é a morte e não a vida, mais uma vez, os trabalhadores e trabalhadoras, as centrais sindicais, os movimentos sociais, as frentes, os coletivos organizados precisam ir à rua, né, precisam ocupar as ruas para denunciar, né, esse tipo de coisas que está aí. Infelizmente, esse é um governo que desencadeou nas pessoas a sensação de impunidade, a sensação de que ser racista é bonito, ser machista é bonito, ser preconceituoso de maneira geral e intolerante é bonito. Infelizmente, foi isso que esse governo trouxe para o povo, né, para uma parcela, embora não grande maioria, mas significativa, né? Tanto é que esse projeto de morte ganhou a eleição, enganando boa parte dos eleitores. E principalmente no que se refere às retiradas de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E se a gente for fazer um balanço de 2016 para cá, o pós-golpe, né? E aí eu já dizia lá atrás que quem se tivesse um golpe, quem seria golpeado não seria uma presidenta legitimamente eleita, mas sim a classe trabalhadora, com retirada de direitos, com perdas significativas na sua vida. E essas perdas, infelizmente, se confirmaram. Tinha uma fala de que a reforma trabalhista serviria para gerar mais empregos. Lê do engano, né? A gente já sabia que não seria assim. E, infelizmente, isso se confirmou. E a reforma trabalhista não gerou nenhum emprego, muito pelo contrário, né? Quantos desempregados a gente tem hoje nesse país? É importante que a gente pense nisso. Essa reforma e esse governo, que defende um projeto de morte, ele trouxe de volta ao nosso país a fome. E quando eu digo a fome, não é a fome daquela pessoa que pode comprar a farinha e não pode comprar o feijão, não. Eu estou falando de fome da população em situação de rua, que hoje precisa fazer apneia alimentar para sobreviver. Eu estou falando dos cartazes que a gente encontra nos pontos de ônibus, nos sinais, onde a pessoa fala: me ajude que eu estou com fome. E eu acho que não tem apelo pior, né, e mais dolorido do que esse. E o nosso povo é um povo trabalhador, sabe? É um povo criativo e que tem alegria de viver. Então, por isso, a gente precisa ocupar as ruas, porque não existe espaço vazio. Então, é nesse sentido que nós, das centrais sindicais, estamos convocando os trabalhadores e trabalhadoras, os estudantes, homens e mulheres desse país que defendem a vida, né, que compareçam no domingo, 1º de maio, à Praça Costa Pereira, a partir das 9 horas, onde a gente fará, né, apresentações culturais, manifestações políticas, né, falas de pessoas que compreendem a importância da defesa do emprego, da defesa da democracia e da defesa da vida, né, e contra essa caristia que está aí. Então, convidando a todos e todas para estar participando. E para também ser um momento onde a gente possa ver um coral, né? A gente vai estar lá com serenata de favela, vão ter apresentação de uma banda de congo, poesia. E a gente vai encerrar com o bloco Afro-Kizomba, né? Dando o seu recado para descontrair, porque a gente tem que lutar, né? Defender os nossos direitos e, ao mesmo tempo, a gente precisa manter a nossa alegria, porque é isso que nos move, é a luta que nos move, a defesa do direito, da democracia e, principalmente, a defesa da vida que nos move. Conto com todas e todos e agradeço aí a oportunidade de estar me manifestando, falando para esse importante instrumento de comunicação de vocês. Um abraço, beijo no coração de cada um e cada uma.
Thank you.
agora, depois dessa entrevista incrível e de mais música, né? Como vocês puderam acabar de escutar, tivemos a música Comida do Titãs, que fez muito sucesso, né, nos anos 90 e mostra a realidade do trabalhador sobre a precarização do trabalho, porque, obviamente, mais do que só trabalhar, mais do que ganhar dinheiro, o trabalhador precisa de condições para isso. Não apenas dinheiro para sobreviver, mas sim para viver de fato, que é o que fala a música e é o que a nossa convidada de agora irá abordar também, sobre as precarizações trabalhistas que estão acontecendo, principalmente depois da eleição do fascista Jair Bolsonaro. Chamamos então Márcia Machado, que é secretária-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil aqui no Espírito Santo. Mais uma mulher em posição de liderança, de destaque, que pode falar um pouco mais pra gente sobre essa questão do porquê do ato, do porquê dessa história tão forte e porquê, mais do que nunca, devemos ir às ruas nesse 1º de maio. É com você, Márcia.
É sempre muito importante falar sobre o 1º de maio. 1º de maio é a única grande data internacional de comemoração que une os trabalhadores de todo o mundo, né? É um momento muito especial. Aqui no Brasil, este, então, se reveste de características bem próprias, porque estamos vivendo um tempo muito pesado para os trabalhadores, muita precarização, muita perda de direito, muito desrespeito. E a cada dia os trabalhadores e as trabalhadoras tomam um susto, porque é sempre na perspectiva de retirar direitos. Então, nesse momento, fazer o 1º de maio aqui no nosso estado, em todo o Brasil, se inclui na grande pauta política de resgatar o Brasil para um processo de garantias, de direitos humanos, de respeito às pessoas, de combate à fome, de combate ao desemprego. Então, muitos falam assim, nós não temos o que comemorar nesse 1º de maio. Claro que nós temos. Temos que comemorar a nossa capacidade de luta e de resistência. Esse 1º de maio é um 1º de maio de resistência, onde nós choramos os nossos mortos, mortos que não precisariam ter vivido essa situação se nós tivéssemos tido uma ação séria, responsável do governo federal. Então, o 1º de maio deste ano, de 2022, ele é fundamental para que a gente ocupe as ruas. Basta, chega. Nós queremos a revogação da legislação trabalhista, nós queremos a revogação da previdência privada, da previdência. Então, nós não podemos cruzar os braços e achar que está tudo muito bom. As coisas não estão bem. É preciso muita luta. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Márcia Machado, sou secretária-geral da CTB, Espírito Santo, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E, em nível nacional, sou a Secretária Nacional de Formação Política da CTB. Um abraço a todos e todas.
Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Desperta com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção.
Tem garotas propaganda, aeromoças e ternura no cartaz.
Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz.
Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado. É somente requentar
e usar.
É somente requentar
e usar. velas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações o avanço industrial, vem trazer nossa redenção.
A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular
que
nunca se espreme porque pode derramar.
É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado. É somente folhear
e usar.
É somente folhear
e usar.
Depois de mais uma entrevista daquelas de fazer a gente sentar, refletir e ter noção mais do que nunca da importância que é nos unirmos nessa luta pelos nossos direitos, pelos direitos trabalhistas, voltamos, escutamos música também, Parque Industrial, música que foi feita durante a época do movimento Tropicália, uma das épocas culturais mais, sinceramente, a minha favorita da história do Brasil, que foi a que nos trouxe cantores tão honrados, tão celebrados até hoje. E bem, é difícil lembrar de Tropicália e olhar agora para a decadência estética que virou, né? Depois desse governo aí, depois dessa transformação do símbolo da nossa bandeira em, sinceramente, piada. Mas fé que tudo isso irá mudar e novamente poderemos voltar a ter os nossos símbolos. Bem, então, a gente tá no nosso último bloco, mas se você perdeu o nosso programa, tá chegando agora, não sabe o que aconteceu, não se preocupa. Todos os nossos programas, eles ficam gravados na Rádio Universitária, no site da Universitária FM 104.7, e é só você ir na aba dos programas e clicar lá, Dialeto Urbano, e irá aparecer o nosso lindo programinha gravado para você ouvir a qualquer hora, a qualquer momento e quando você quiser. Bom, se você ainda não tem o app também, não esquece de baixar para já estar em dia com o nosso programa. Bem, trazendo então uma fala final, depois de tantas entrevistas, né, desses áudios que foram tão celebrados por nós quando tivemos devido a essas participações, fica até um pouco difícil saber o que falar, sabe? Porque são realmente coisas que contemplam tudo, realmente tudo. Porque a gente precisa ter noção de que esse 1º de maio, ele vai ser histórico, vai ser realmente um marco na luta pelo Fora Bolsonaro. Quem avaliou isso também foi o presidente nacional da CUT, que é o Sérgio Nobre. Ele tem uma fala que eu achei muito interessante, onde ele diz que é preciso dialogar com os trabalhadores sobre a importância das eleições deste ano, em que teremos a chance de efetivamente mudar o rumo do país, derrotando Bolsonaro nas urnas e elegendo um governo progressista, com um olhar voltado para os problemas da classe trabalhadora e no desenvolvimento do Brasil. Bem, então, né? Estamos agora também entrando no período final de regularização dos títulos de eleitor. Esse período vai até dia 4 de maio, como relembramos no nosso programa. E mais do que nunca, se você ainda não tem seu título regularizado, faça isso. A gente viu que mais do que nunca vem sendo importante tirar isso para derrotar o governo que está no poder. Quando saiu uma reportagem da Carta Capital que mostra que o presidente, entre muitas aspas, Jair Bolsonaro, trabalha menos do que um estagiário Sim, gente, o presidente da República trabalha menos do que um estagiário, que ganha menos do que um salário mínimo, muitas vezes, como é o caso de muitos, da maioria que eu conheço. Saiu uma reportagem que, em média, nos anos que ele está como presidente da República, ele trabalhou apenas 4,8 horas por dia. Sim, uma jornada de trabalho de 4,8 horas por dia, que desconsidera o tempo para deslocamentos, né? E também os dias em que o querido não fica fazendo nada, que no caso são a maior parte. Então, a classe trabalhadora não pode se ver representada em um ser humano tão terrível, em um ser humano que nada faz pelo país, que nada faz além de te retirar cada vez mais e mais direitos. Essa história de que o empregador irá negociar diretamente com o patrão e que, portanto, leis da carteira de trabalho, da CLT, podem ser retiradas, são farsa, são mentira. A gente vê cada vez mais trabalhadores sendo abusados, não tendo seus direitos mínimos. Inclusive, teve até uma situação engraçada postada no Twitter, em que uma empresa oferecia como benefícios para trabalhar nela o salário. É literalmente o mínimo. Todo trabalhador merece sim condições de trabalho, merece seu pagamento em dia, merece ser respeitado, merece ter direito à cultura, ao lazer e a tudo mais o que tiver direito, e não apenas a ser um burro de carga. Bem, então, finalizando o nosso programa, a gente vai voltar com música, essa música incrível, essa música linda que sempre é lembrada como um dos maiores marcos dos trabalhadores do Brasil, que é Construção, do Chico Buarque. Eu e Yasmin agradeço muito a todos os nossos ouvintes. É um prazer ter vocês aqui escutando a gente. E a gente volta na semana que vem com todo esse conteúdo de excelência, né? Modéstia à parte, que sempre estamos tentando trazer aqui no nosso programa. Muito obrigada e até semana que vem. Bom fim de semana, se cuidem e valeu!
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única. Como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andaimes pingentes que a gente tem.